Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rossi para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje os senhores Fernando Miziara, CEO, e Vitor Alvarez, diretor da companhia. Informamos que esse evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Você pode selecionar o webcast com o áudio desejado no endereço ri.rossiresidencial.com.br. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rossi, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Miziara, CEO da Rossi. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado à presença de todos. Passados os primeiros 9 meses de 2023, e mesmo em um cenário que continua sendo muito desafiador para a companhia, nossa equipe já conseguiu alcançar alguns pontos, resultados importantes para a companhia e implementar muito do que foi planejado no final do ano passado, quando decidimos ingressar com pedido de recuperação judicial junto à vara de falências de São Paulo. O processo em si continua progredindo conforme previsto e ontem demos um passo importantíssimo e fundamental com a retomada da Assembleia Geral de Credores e a consequente aprovação do nosso plano de recuperação judicial pela grande maioria dos credores presentes. O plano seguirá agora para a homologação perante o juízo da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Enquanto isso não acontece, a companhia permanece focada em seu processo de reestruturação interna. Seguimos mantendo a disciplina de caixa e buscando o aumento da nossa eficiência operacional, seja através da implementação de melhorias nos nossos processos de venda e repasse, ou então através da simplificação da nossa estrutura. E isso tem rendido bons frutos. As vendas brutas da companhia superaram a marca de 10 milhões pelo segundo trimestre seguido e apresentaram um aumento de 26% na parte Rossi, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esta performance reflete o êxito alcançado pela companhia na baixa de penhoras judiciais, liberando parte do nosso estoque que, até o pedido de recuperação judicial, se encontrava bloqueado e indisponível para venda. Além disso, nós também mantivemos um elevado índice de revenda das unidades destratadas, que atingiu 91% neste trimestre, e vimos um aumento na velocidade de repasse em função da assinatura de contratos de financiamento e das quitações realizadas nesse terceiro tri de 23, que mantiveram as entradas de caixa da companhia em patamar muito semelhante ao último tri e bastante acima do primeiro trimestre deste ano. Com relação à nossa estratégia de redução de custos, os esforços realizados por toda a equipe continuam rendendo resultados positivos ao longo de 2023, mantendo a tendência de redução das despesas administrativas e comerciais, que em relação a 2022 caíram 38% e 55%, respectivamente. Tudo isso permitiu que a companhia cumprisse todas as suas obrigações assumidas junto aos seus atuais fornecedores e ainda apresentasse um pequeno incremento no seu saldo de caixa, que atingiu 17 milhões em setembro. Os desafios continuarão a existir, mas diligentes e confiantes no sucesso do nosso plano de recuperação judicial, bem como nos resultados já alcançados pela nossa equipe. É que seguiremos nos preparando para que, em um futuro não tão distante, iniciar a transição para uma nova fase da companhia de geração de valor e desenvolvimento de novos projetos. Agora, passando a apresentação, vamos ao slide de número 2, que aborda as vendas realizadas pela companhia. Na parte superior do slide, vemos que as vendas brutas atingiram 10 milhões nesse tri, 29% acima do que foi apurado no terceiro tri de 22. Conforme comentei, após o pedido de recuperação judicial, a companhia tem obtido êxito na redução do número de unidades penhoradas judicialmente. E isso tem possibilitado a comercialização de parte do estoque que anteriormente se encontrava bloqueado, o que explica a melhora da performance nesses últimos trimestres. Com isso, nós também mantivemos a VCO de vendas na casa dos 8%, patamar similar ao observado no segundo tri. Quando analisamos o acumulado do ano, verificamos que as vendas atingiram 27 milhões na parte de ROS, uma queda de 55% comparado ao mesmo período de 2022. Essa queda nas vendas apresentada ao longo dos últimos 15 meses está diretamente relacionada à depreciação dos estoques, à medida que a companhia conclui os empreendimentos lançados até 2017 e mantém uma postura conservadora em relação aos novos lançamentos. Na parte inferior do slide, destacamos a participação das vendas de unidades entregues, que representaram 100%, uma vez que todas as obras da companhia já foram entregues. Demonstramos também a distribuição geográfica dessas vendas, com destaque para as regiões não estratégicas, que representaram 64% das vendas totais do tri, sendo que grande parte dessas vendas são de imóveis localizados no Rio de Janeiro. Vamos agora ao slide 3, que na parte superior apresentamos a evolução das rescisões ao longo dos últimos 15 meses. No terceiro tri de 2023, os distratos foram de 10 milhões, um valor significativamente menor àquele observado no terceiro tri de 22. Naquela ocasião, muitos distratos foram formalizados como medida preparatória para a nossa recuperação judicial, o que pode ser tratado como um evento atípico. Se compararmos o volume de distratos desse terceiro tri com aquele registrado nos dois tris anteriores, verificamos que ele tem se mantido em patamar similar. No acumulado de 23, os distratos foram de 30 milhões, performance bastante divergente daquela registrada no mesmo período do ano passado, sendo que tal diferença reflete novamente os preparativos da companhia para o pedido de recuperação judicial de 2022. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao esforço da companhia para monetizar o seu contas a receber inadimplente, e do total de unidades rescindidas entre janeiro e setembro, 91% delas foram revendidas, contribuindo para o aumento da geração de caixa a curto prazo. Nos gráficos da parte inferior do slide, vemos a distribuição em relação ao estágio das obras e a localização dessas unidades rescindidas nesse terceiro tri. No próximo slide, apresentamos o perfil do estoque da companhia, que totaliza um VGV de 120 milhões na parte ROS. Além do efeito natural das vendas líquidas, também houve uma diminuição de 3,6 milhões no nosso estoque, que está relacionada à reavaliação de preço dessas unidades que foram rescindidas. Retornaram para o estoque da companhia e foram revendidas pelo seu atual valor de mercado. No gráfico do canto superior direito, apresentamos o detalhamento do estoque segundo o seu ano de lançamento. E nos gráficos da parte inferior do slide, vemos que as unidades prontas representam hoje 100% do nosso estoque, e a maior parte, ou 54% desse mesmo VGV, ainda está localizado em regiões não estratégicas. Vou passar agora a palavra ao Vitor, nosso diretor, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho financeiro da companhia neste tri.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Continuando a apresentação, no slide de número 5, Demonstramos a evolução ao longo dos últimos trimestres do endividamento corporativo e de SFH em FRS. Após a companhia ter conduzido com êxito o processo de reestruturação e quitação de alguns dos seus empréstimos corporativos, contratados junto ao Bradesco e junto ao Banco do Brasil, e de contratos de SFH junto ao Bradesco e Itaú, as variações apresentadas nos saldos das dívidas da companhia, trimestre a trimestre, referem-se apenas a juros acruados no período e às amortizações realizadas através da venda e repasse dos seus ativos garantidores. Neste terceiro trimestre, então, a dívida corporativa da companhia totalizou 317 milhões, enquanto o saldo da dívida de SFH foi apurado em 315 milhões, apresentando um pequeno incremento quando comparado ao saldo do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2023, conforme comentei, por conta dos juros acruados no período. Com o pedido de recuperação judicial realizado pela companhia, a maior parte do endividamento remanescente será quitado nos termos do plano de recuperação judicial, que foi aprovado na Assembleia Geral de Credores de ontem. Na parte inferior deste mesmo slide, demonstramos a evolução do saldo de caixa nos últimos 15 meses, que atingiu 17 milhões em setembro, variação positiva de 73% em relação ao montante registrado em junho deste mesmo ano. Este incremento no saldo de caixa está relacionado ao aumento das vendas brutas, verificado nesses dois últimos trimestres, que impactou o volume de repasse e as quitações realizadas pelos nossos clientes. Passando agora para o slide número 6, mostramos na parte superior a evolução da velocidade de repasse da companhia, que neste trimestre alcançou 29%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Já quando analisamos em termos absolutos, o volume de assinatura de novos contratos e o volume de quitações, podemos perceber que o repasse foi de 7 milhões no trimestre, uma melhora em comparação à performance apresentada nos últimos três trimestres. Passando agora para a parte inferior deste mesmo slide, vemos que a entrada de caixa atingiu 11 milhões neste trimestre, apresentando uma redução de 31% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Esta variação deve-se principalmente à redução do saldo potencial de repasse, que por sua vez é um reflexo da redução natural dos estoques e do nosso saldo de contas a receber. De todo modo, a entrada de caixa permaneceu em linha com a observada no segundo trimestre deste ano e superou os valores apurados no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Conforme já comentei, este é um efeito das vendas brutas realizadas nos últimos dois trimestres. Esperamos que com o desbloqueio de unidades penhoradas judicialmente, que já vem acontecendo desde o início do ano, a performance comercial continue melhorando e assim possamos apurar o aumento nos repasses e nos recebimentos de clientes da companhia. Vale destacar ainda que, uma vez que a companhia realizou a entrega de todos os últimos empreendimentos lançados, também não há mais custos a incorrer em nossas obras, como pode-se verificar no gráfico do canto inferior direito do mesmo slide. Indo agora para o slide número 7, nele mostramos a evolução das principais métricas de resultado. No canto superior esquerdo, demonstramos a receita líquida, que totalizou 7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Já no acumulado do ano, a receita foi negativa e totalizou 6 milhões em 2023, ante os 4 milhões positivos registrados no mesmo período de 2022, já que tivemos um elevado número de rescisões e também foi necessário complementar a provisão para distratos, dada a inadimplência e o envelhecimento da nossa carteira de recebíveis. Ainda neste slide, demonstramos no canto inferior esquerdo a redução do nosso SG&A, que continua em tendência de queda, após a renegociação de contratos e revisão constante dos nossos processos internos. Esse esforço incessante resultou em uma economia de 38% nas despesas administrativas e uma economia de 55% nas despesas comerciais, quando comparamos os valores apurados no acumulado de 2023 com aquele registrado no mesmo período de 2022. Por fim, no canto inferior direito do slide, vemos que o prejuízo líquido apurado até agora, em 2023, foi de 140 milhões, uma melhora em relação ao resultado negativo de 232 milhões registrado no mesmo período de 2022. Bom, passo agora para a operadora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por texto utilizando o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela. Para fazer sua pergunta, basta clicar no ícone e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Retornamos à palavra à companhia para as considerações finais.
Mais uma vez, agradeço a toda a equipe da empresa que tem feito um esforço sobrenatural, sobre-humano, para que o plano ontem fosse aprovado. É, foi um marco muito importante na história da companhia. Seguiremos informando o mercado sobre o desenrolar desse processo. E muito obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência da Rossi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.